Nós vamos detalhar agora o processo de eleição dos conselheiros tutelares que estarão atuando a partir de 2024 aqui em Getúlio Vargas por um período de 4 anos. A eleição se dará no próximo dia 1º de outubro e a gente vai então conversar neste momento com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com Dica de Getúlio Vargas, a senhora Rosane Cadorim, já está aqui conosco, e também com o Sérgio Sana, que é o presidente da Comissão Especial Eleitoral. E antes de passar a palavra para vocês, eu já antecipo para a nossa audiência que, ao final do nosso bate-papo aqui, nós estaremos conhecendo e ouvindo os 8 candidatos ao Conselho Tutelar que colocaram seu nome à disposição desta eleição. Então, primeiramente, Rosane, bom dia, bem-vinda à rádio.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sideral. É um prazer enorme estarmos aqui e falar um pouquinho, então, para a população como está o nosso processo de escolha do Conselho Tutelar. Eu já tinha comentado um pouco sobre a função do Conselheiro Tutelar, né? Que ela é o exercício da função de conselheiro é constituirá um serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. É muito importante, então, a função do conselheiro, né? Foram exigidos alguns requisitos para que ele fosse candidato, tais como a reconhecida idoneidade moral, a idade superior a 21 anos, residir no município, ser eleitor, possuir reconhecida e comprovada experiência no trato com crianças e adolescentes e a escolaridade mínima em nível médio. Então, nós temos hoje 8 candidatos, cujas atribuições do conselheiro seriam atender as crianças e adolescentes sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados. Atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas em lei. Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto. Então, aí segue em vários itens que são, assim, fundamentais para o desempenho da função de conselheiro. Dentre eles, vou citar, tipo assim, requisitar serviços públicos no âmbito do município, nas áreas da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, representar junto à autoridade judicial nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária quanto a encaminhamentos, orientações, matrícula e frequência nas escolas, inclusão em programa oficial, inclusão em programa comunitário, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, acolhimento institucional, colocação em família substituta, expedir notificações, requisitar certidões de nascimento ou de óbito de criança ou adolescente quando necessário, assessorar o Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. E assim vai. Tem 22 itens que são fundamentais para o desempenho.
Responsabilidade do conselheiro, não é?
Isso, responsabilidade do conselheiro, tá? Outra questão, a carga horária. Então, o conselheiro ele tem que exercer 40 horas semanais, de segundas às sextas-feiras, no horário das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30. Também ele vai exercer suas atividades no horário de plantão, nos dias de semana, à noite, nos sábados, domingos e feriados, durante as 24 horas do dia, conforme os horários de escala de atendimento. Também é importante dizer que o conselheiro ele possui remuneração, possui direitos e deveres também. Ele tem um mandato de 4 anos, a contar de 10 de janeiro de 2024 até 9 de janeiro de 2028. Só um minutinho. Sim. Com relação, então, a questão exata do cronograma do pleito de eleição, ele vem sendo seguido na íntegra. Nós estamos com 8 candidatos aptos a concorrer. Eu vou citar o nome de cada um deles. Nós temos a Indiamara Guisso, com o número 101, o Valdecir Gabriel Socol, que concorre pelo número 104, Calua Terezinha Pizarro Calgaro, que concorre com o número 102, Jacira Justina Simeone da Silva, que concorre com o número 103, Elizabeth Girardi, que concorre com o número 106, Nilva Maria Friso Philipsen, que concorre com o número 109, Nelly Inês Oligo Todero, que concorre com o número 107, e Vânia Moraski Sielski, que concorre com o número 108. Esses números são importantes na hora da identificação, né, do voto na urna. Eu também gostaria de falar sobre as sessões eleitorais. Nós teremos 6 urnas na cidade e 2 urnas no interior. São 8 sessões. Então, na escola, na Biblioteca Pública Municipal, nós teremos as sessões votantes da Biblioteca Pública Municipal e do CTG Tropilha Crioula, com a colocação de uma urna. Na Escola Municipal Pedro Herrerias, com os eleitores das sessões desta escola, com a colocação de uma urna. Na Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas, deverão ser agrupadas as sessões dos eleitores votantes da Prefeitura Municipal e do Colégio Antônio Escúcio, com a colocação de uma urna. Na Escola Estadual Padre Manuel da Nóbrega, nós teremos as sessões dos eleitores desta escola, além dos votantes da Escola Estadual Érico Veríssimo e do Salão Paroquial da Igreja Sião, sendo que neste local serão necessárias 2 urnas. Na Escola Municipal Antônio Zambrinski, serão agrupadas as sessões dos eleitores desta escola, além dos votantes da Faculdade Ideal Campus 2, com a colocação de uma urna. E no interior, nós temos na Escola Rio Toldo, onde deverão ser agrupadas as sessões dos eleitores desta escola, além dos votantes das sessões da Salão Comunitário do quilômetro 13, com a colocação de uma urna. E na Escola Estadual de Souza Ramos, deverão ser agrupadas as sessões dos eleitores desta escola, com a colocação de uma urna. Então, a gente pede atenção para o público, né? Que quando forem votar, procurem no site da prefeitura, está todo em vários locais e também está sendo distribuído um post com o número das sessões e o local de votação e o endereço, para que todos então olhem aonde será a sua sessão e vejam onde será o local de votação. Tá?
Saber onde é a sessão dele para saber onde
isso, justamente. E no dia da eleição, dia 1º de outubro, que vai ser no horário das 8 às 17 horas, os eleitores devem comparecer munidos do título de eleitor e ou documento oficial com foto. E com relação à apuração, ela será centralizada e ocorrerá unicamente nas dependências da Prefeitura de Getúlio Vargas.
Logo após 5 horas da tarde, já inicia a apuração.
Isso mesmo.
A votação em urna eletrônica?
Em urna eletrônica.
Isso. Uma votação normal, vai ter somente uma opção ali para o eleitor escolher, não é?
Isso mesmo. O eleitor, ele pode votar, quem pode votar, na verdade, são os maiores de 16 anos, inscritos como eleitores do município, até 3 meses antes do processo de eleição, devendo apresentar por ocasião da votação, então, aqueles documentos que eu falei, o título ou o documento oficial com foto. E o eleitor, ele vota em apenas um candidato. Não pode votar em mais de um...
Só vai ter uma opção de voto.
Só tem uma opção, tá? Considerar-se-ão eleitos os 5 candidatos que obtiverem maior votação nas eleições. E suplentes serão os 5 candidatos subsequentes, no nosso caso serão 3, né? Observada a ordem decrescente do resultado da eleição. No início nós tínhamos 11 inscritos. Hoje a gente tem 8 inscritos que concluíram com os requisitos, na verdade.
Né? Zane, deixa eu te questionar. A gente está nesse momento em período de campanha eleitoral, não é? Que segue até, acho que a sexta-feira antes da eleição, provavelmente. Como funciona?
Ela vai até o dia 29 às 8 horas.
É a sexta-feira antes da
justamente
eleição.
Ela iniciou dia 14 e termina no dia 29 às 8 horas.
Certo. O que é permitido nesse período de campanha para os candidatos?
Não será permitida propaganda eleitoral que implique grave perturbação à ordem pública ou particular, aliciamento de eleitores por meios insidiosos, propaganda enganosa ou condutas que resultem em abuso de poder econômico, político, partidário ou religioso, restando vedadas as seguintes condutas que, se praticadas, poderão ser consideradas aptas a gerar a inidoneidade moral do candidato. Seria abuso do poder econômico na propaganda feita por meio dos veículos de comunicação social, com previsão legal no artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, na Lei Complementar 6490, que é a Lei de Inelegibilidade, e no artigo 237 do Código Eleitoral, ou as que a suceder. Também é vedada doação, oferta, promessa ou entrega ao eleitor de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Propaganda por meio de anúncios luminosos, faixas, cartazes ou inscrições em qualquer local público. Participação de candidatos nos 3 meses que antecedem o pleito de inaugurações de obras públicas. Abuso do poder político partidário, assim entendido como a utilização da estrutura e financiamento das candidaturas pelos partidos políticos no processo de escolha. Abuso do poder religioso, assim entendido como financiamento das candidaturas pelas entidades religiosas no processo de escolha e veiculação de propaganda em tempos de qualquer religião, nos termos da Lei Federal 9.504 e alterações posteriores. Favorecimento de candidatos por qualquer autoridade pública ou utilização em benefício daqueles de espaços, equipamentos e serviços da administração pública. Distribuição de camiseta e qualquer outro tipo de divulgação em vestuário. Propaganda que implique grave perturbação à ordem, aliciamento de eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa. Considera-se grave perturbação à ordem, propaganda que fira as posturas municipais, que perturbe o sossego público ou que prejudique a higiene e a estética urbanas. Considera-se aliciamento de eleitores por meios insidiosos, doação, oferecimento, promessa ou entrega ao eleitor de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Considera-se propaganda enganosa, promessa de resolver eventuais demandas que não são da atribuição do Conselho Tutelar, a criação de expectativas na população que sabidamente não poderão ser equacionadas pelo Conselho Tutelar, bem como qualquer outra que induza dolosamente o eleitor a erro, com o objetivo de auferir com isso vantagem a determinada candidatura. Também não é permitido pelo eleitor propaganda eleitoral em rádio, televisão, outdoors, carro de som luminoso, bem como por faixas, letreiros e banners com fotos ou outras formas de propaganda de massa ou abuso de propaganda na internet e em redes sociais. Esclarecendo também que neste caso é um convite para uma entrevista dos nossos candidatos, né? Que a Rádio Sideral fez esse convite, então, para essa entrevista, é por isso que foi aceita e que é. Sim, e permitindo o direito de igualdade para todos, né? Uhum. Todos foram convidados para fazer o seu áudio, né? Então, também estaria tudo dentro da legalidade.
Acredito que no dia da eleição, propriamente dito, eles também têm que respeitar essa questão da manifestação, né, da verbalização, do pedido de voto. Eu acho que isso também tem que ser levado em consideração.
Olha, no dia da eleição é vedada a utilização de espaço na mídia, transporte aos eleitores, uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comício ou carreata, distribuição de material de propaganda política ou a prática de aliciamento, coação ou manifestação tendência a influir na vontade do eleitor, inclusive qualquer tipo de propaganda eleitoral como boca de urna. Tá? Porém, é permitido, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos.
Bom, é um momento importante que a gente vai ter no próximo dia 1º de outubro, então domingo, a partir das 8 horas da manhã até 5 da tarde. Eu acho que é importante a gente destacar que o voto é facultativo, né, obrigatório quando uma eleição para prefeito, para presidente.
Isso.
Mas é de fundamental importância para a nossa comunidade que as pessoas compareçam. Acredito que a partir dos 16 anos já é possível a votação, não é?
Isso mesmo. A partir dos 16 anos, então, é viável que qualquer eleitor do nosso município e que queira possa fazer a sua escolha, né? Uhum. E a gente convoca a população, né, para que realmente exerça o seu direito de voto, né? Porque Sim. A questão do conselho, ela é de fundamental importância para os nossos para o direito das crianças e dos adolescentes, né? Para que se estabeleça uma política realmente adequada, né, com relação a isso, que o nosso município ele tem a lei 4.973 de 2015, que estabelece essa política da criança e do adolescente, Sim. Né? E dentre uma das funções, então, tem o CONDICA, que auxilia nessa questão, e é ele, então, que conduz o processo de escolha juntamente com a comissão eleitoral, né? E é fiscalizado pelo Ministério Público, né? Então, todos os atos até aqui propostos e realizados, todos é dado conhecimento ao Ministério Público, né? Para que ele acompanhe E a gente espera que seja um pleito de tranquilidade, né? Que a comissão tem feito também um grande esforço, né? Pra, e o Condica também, para que tudo ocorra da melhor maneira, né? Sempre primando pela legalidade, né? E a gente agradece, né, Bruno, você, Rádio Sideral, já por nos ter convidado, né, para falar sobre esse processo. E também eu gostaria de dizer que está sendo divulgado o nome dos candidatos no site da prefeitura,
nas redes sociais,
né? Os locais de votação também a gente está sendo colocado em vários locais para que as pessoas tenham conhecimento aonde vai ser o seu local de votação, né? E, então seria isso, a gente agradece.
Eu acredito que esse edital, que você deu uma pincelada aqui, Rosane, os candidatos tiveram acesso a esse documento,
com
todos os detalhes, todas as atribuições, todas as informações.
Fizemos, inclusive, uma reunião com os candidatos, logo após, no mesmo dia que eles receberam o número, né, da sua candidatura, fizemos uma explanação sobre esse edital 001-2023 do processo de escolha. Colocamos eles cientes do que realmente faz parte, né, do processo de escolha, das atribuições, da lei que rege a questão da escolha dos conselheiros tutelares. Então, eles estão bem cientes, inclusive, da propaganda eleitoral, do que pode e do que não pode, né?
Isso é importante.
E também, só queria dizer que se houver alguma negligência, alguma coisa nesse sentido, que o edital também prevê a questão de impugnação, né? De algum ato, de algum problema que possa vir a acontecer, também está previsto no edital a questão da impugnação.
Perfeito. Bom, eu quero trazer aqui para a nossa conversa também, então, representando a Comissão Especial Eleitoral, o presidente Sérgio Sana, falando um pouquinho também sobre a importância da participação da população neste processo eleitoral. Sana, bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia, Rosane, bom dia, comunidade. Realmente é muito importante que a população participe, porque é um ato de cidadania. Votar, já que não é obrigatório, mas é importante, e que a população participe e conheça também os candidatos, porque eles vão exercer uma função muito importante durante esses 4 anos do seu mandato. Eu vi uma frase, e é muito dita aí, que se quisermos melhorar o mundo, temos que começar pelas crianças. Então, não podemos imaginar que uma pessoa se torne cidadão se no período da adolescência dela, nos primeiros anos de sua vida, falte um lar, por exemplo, falte a educação, falte alimentação. Como que você vai imaginar que uma pessoa se torne cidadão um dia se ela passa fome em casa? Como você vai imaginar que nós teremos um cidadão se ele é violentado nos seus direitos, se é explorado e se ele não tem nem o direito à escola? E nesse quesito é que fundamentalmente entra a função do Conselho Tutelar. Reconhecer essas falhas, assistir, amparar, procurar comunicar à sociedade. E existe também um papel muito importante, que não é apenas do Conselho Tutelar, que somos de todos nós. Eu te faço, por exemplo, um exemplo, te pergunto, se você ao caminhar na rua vê uma pessoa caída, doente, mal, quem você chama? A SAMU. Isso já é cultura nossa. Agora, se você ver uma criança em situação de risco, violentada nos seus direitos, quem que você vai chamar? O Conselho Tutelar. Porque eles são pessoas capacitadas, eles vão ter treinamentos, eles já têm experiência e vão atender essas pessoas. Não vão mudar todos os problemas que nós temos. Mas eu acho que aqui na cidade de Getúlio Vargas é impossível se imaginar agora, se não houvesse o Lar da Menina, o Cedidica, a PAI, o CIR, o Conselho Tutelar, se nós estaríamos nesse ponto em que a gente vê a cidade sem quase abusos de crianças e adolescentes, não vimos mais crianças vagando pela rua, pedindo esmolas, pedindo troquinho na saída dos mercados. Então, isso é um trabalho silencioso, dia após dia, e muito bonito e muito grandioso. Porque se quisermos, repito, termos cidadão daqui 20, 30 anos, cidadão trabalhadores, honestos, temos que olhar a criança de agora, o jeito que ela vive, como são nossos lares. A gente tem uma certa experiência já nisso. Você dedica, por exemplo, uma das funções nossas é cobrar se a pessoa for, se o aluno foi para escola, se a mãe chamou a criança, se acordou, porque ainda há uma cultura, infelizmente, errônea, diferente do que a população mais civilizada tem, né? Sim. Eles se parece que estão à margem da sociedade. E é nesse sentido que entra o Conselho Tutelar, obrigando os pais a matricular os filhos, informando a promotoria pública, chamando as famílias. E é um trabalho que às vezes não se vê. Sim. Mas é tão importante. E é um trabalho também da população, porque 5 conselheiros não vão enxergar todos os problemas que a cidade tem. Mas as denúncias vêm para o conselho. E a obrigação deles é fiscalizar, ver, observar se aquilo está ocorrendo realmente.
Perfeito. Bom, a eleição é neste domingo, então, no domingo seguinte, dia 1º de outubro. Eles assumem a partir de janeiro?
A partir do dia
10 de janeiro.
10 de janeiro.
Por um período de 4 anos.
4 anos.
4 anos, então, o mandato deles, não é? Bom, então acho que a gente reforça o pedido para que a população compareça então aos locais de votação a partir das 8 horas da manhã do dia 1º de outubro até as 5 horas da tarde com um documento de identificação e título de eleitor, não é?
Um dos dois, ou um documento dois. De Perfeito. Identificação ou título.
Tá bom.
Tá? Bruno, só queria reforçar que dia 25/9, às 14 horas, haverá o treinamento para os procedimentos com a urna eletrônica, sobre habilitação do eleitor, procedimentos de votação, situações especiais e encerramento das urnas. Vai ser no Salão do Júri, junto ao Fórum de Getúlio Vargas. E então são convocados já os mesários que vão atuar. A comissão especial vai mandar um ofíciozinho para cada um deles, mas de qualquer maneira já queria deixar aqui a convocação para que esses mesários compareçam no dia 25 no Salão do Júri.
Esses voluntários já estão cientes da convocação?
Ainda não estão cientes, não. Mas já essa semana já vão receber a convocação, né? Então eu já aproveito para...
Já temos a relação dos mesários.
Já tem a relação.
Já temos a relação, sim, tá? Muito obrigada, Bruno. Então, era isso da parte do Conselho, né? Nós agradecemos imensamente a Rádio Sideral e conte conosco.
Tá bom, obrigado por ter viabilizado também esse material, esse bate-papo, Rosane. Sana, da mesma forma.
Obrigado.
Conversamos então com a presidente do Condica de Getúlio Vargas, Rosane Cadorim, e com o presidente da Comissão Especial Eleitoral, Sérgio Sana, falando sobre o processo de votação do Conselho Tutelar ao Conselho Tutelar de Getúlio Vargas no próximo dia 1º de outubro. E a partir de agora, então, a gente passa a conhecer um pouquinho mais quem são os candidatos ao Conselho Tutelar de Getúlio Vargas. Foi solicitado aos candidatos que nos encaminhassem um material de 1 a 2 minutos, com uma fala, fazendo sua apresentação, falando sobre o porquê está se candidatando, quais são as suas responsabilidades, enfim. A gente elencou aqui, então, estes áudios, este material em ordem alfabética, e a gente traz para você, a partir de agora, então, a fala dos candidatos ao Conselho Tutelar de Getúlio Vargas, iniciando, então, pela Elizabeth Girardi, que é a candidata de número 106. Vamos ouvir.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos radiovintes da Rádio Sideral. Sou Elizabeth Girardi, candidata a conselheira tutelar com o número 106. Sou empresária, mãe, atuei em várias funções, inclusive babá, e gosto muito de falar disso porque gosto muito de crianças. Tenho formação em administração com ênfase em recursos humanos e alguns cursos de comportamento humano. Meu propósito é contribuir para a formação de uma sociedade mais saudável e feliz através dos meus conhecimentos, tanto de formação quanto de vivência. Vemos hoje graves problemas sociais e acredito que a solução começa no amor, respeito e valorização do ser humano, e ainda na construção de estruturas e leis adequadas ao momento presente, que é de muitas informações e mudanças rápidas. Também é importante a união da família, escola, da sociedade em geral e poder público, na atenção e cuidado com as crianças e adolescentes, para tornar a sociedade mais humana, saudável e feliz. Fico à disposição, Elizabeth Girardi, 106. Muito obrigado a todos pelo apoio, em especial a Rádio Sideral pelo espaço de divulgação.
Essa foi Elizabeth Girardi, candidata de número 106, e agora vamos ouvir a Indiamara Guiço, que é a candidata de número 101.
Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes. É com grande satisfação que agradeço a atenção de todos vocês. Meu nome é Indiamara e eu estou concorrendo a uma vaga de conselheira tutelar pela primeira vez em nosso município, acreditando sim que posso fazer a diferença na proteção das crianças e adolescentes de nossa comunidade. Sei que o Conselho Tutelar desempenha um papel muito importante e desafiador, que exige muita dedicação de todos que dele fazem parte, principalmente num mundo tão complexo e cheio de desafios, novas tecnologias, né, o qual vivemos diariamente. Já trabalhei como professora de informática por um período de 8 anos. Tempo esse de experiência, o qual me proporcionou uma visão real dos obstáculos que muitas das nossas crianças e adolescentes enfrentam. Como conselheira tutelar, minha principal missão será lutar pelos direitos dessas crianças e adolescentes, garantindo que tenham acesso à educação, saúde, alimentação adequada, atendimentos especiais sempre que se for que se fazer necessário, né, de uma forma rápida. E, acima de tudo, um ambiente familiar seguro e amoroso. Quero estabelecer uma gestão transparente, buscando sempre atender a população, realizando visitas sempre que for necessário e também atendimentos, né? Portanto, peço o teu voto no dia 1º de outubro. Vote 101. Vote Indiamara para conselheira tutelar. Juntos, podemos fazer a diferença, sim, na vida das nossas crianças e adolescentes. Um grande abraço e muito obrigada.
Agradecemos também, então, a Indiamara pelas colocações. E agora vamos ouvir a candidata Jacira Simeone da Silva, candidata de número 103.
Bom dia. Cumprimento aos ouvintes da Rádio Sideral. Eu sou Jacira Simeone da Silva e concorro ao Conselho Tutelar agora em 2023, pelo número 103. Dia 1º de outubro serão realizadas as eleições. Neste 1º de outubro, eu quero contar com seu voto. Quero continuar trabalhando na defesa dos direitos e deveres da criança e do adolescente, que são prioridades absolutas. Vamos trabalhar juntos com a missão de garantir as crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos e deveres respeitados. Esta é a principal missão dos conselheiros tutelar. E o trabalho que dá resultado é o trabalho realizado em rede, juntamente com as áreas da saúde, da educação, da assistência social, da previdência e da segurança também. Portanto, neste 1º de outubro, compareçam às urnas e elejam o número 103. Muito obrigada pela atenção.
Agradecemos então também a Jacira e agora vamos ouvir a candidata Calua Calgaro, de número 102.
Bom dia, ouvintes da Rádio Sideral. Eu me chamo Calua Calgaro e estou concorrendo novamente à conselheira tutelar. Sou cria aqui desde Getúlio Vargas, já trabalhei há 12 anos no Conselho Tutelar. Tenho muita experiência, adoro o que eu faço e sei também que o povo irá às urnas para nos dar esse respaldo. Então eu quero dizer aqui que meu número é 102, votem Calua Calgaro, para que eu possa continuar a fazer as minhas atividades, protegendo os direitos e deveres das crianças e adolescentes de Getúlio Vargas. Muito obrigada.
Agradecemos também a Calua pela participação e agora vamos ouvir a candidata Nelly Soligo Tódero, candidata de número 107.
Comunidade Getulense, sou a candidata ao Conselho Tutelar, Nelly Soligo Tódero, e venho falar a vocês sobre a importância do trabalho junto a este órgão. Nossas crianças e adolescentes precisam ter seus direitos garantidos, aonde elas possam realmente ser inseridas em um contexto social que vai ter segurança, capacidade de progredir, de avançar e, principalmente, que seu futuro seja respeitado com os direitos garantidos pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Minha carreira como professora e meu histórico como conselheira tutelar me deram habilidades e o conhecimento necessário para defender os direitos das crianças e do adolescentes junto à comunidade getulense. Tenho dedicado a minha vida a fazer a diferença a esta comunidade e espero continuar com esse trabalho vital que tanto amo, que tanto me empenho, que tanto busco, sempre conhecer mais para melhor atender a todos que necessitam deste órgão. Meu número é 107. Este não é apenas um número, é um chamado de ação, um sinal para unirmos forças, garantir o futuro de nossas crianças através de uma boa orientação, de um acompanhamento, de um encaminhamento, de um acolhimento e, principalmente, através da empatia. As eleições acontecerão no dia 1º de outubro, das 8 às 17 horas, de acordo com as sessões que estão no título eleitoral. Quando você pensar no número 107, pensa na segurança, no bem-estar, em todo aquele trabalho de rede, de fortalecimento, não só das nossas famílias, mas das nossas crianças e adolescentes. É fácil de lembrar, mas o impacto de marcar este número na urna é a escolha certa para as nossas famílias. Lembrando sempre que o número é 107. Conto com o apoio e o voto de cada um. E agradeço antecipadamente quem, por vocês estarem me ouvindo, acreditarem no meu trabalho e principalmente na confiança de votar no número 107. Muito, muito obrigado. Um abraço forte a todos.
Agradecemos também, então, a Nelly Soligo Tódero. E agora vamos ouvir a candidata Nilva Friso Philipsen, candidata de número 109.
Bom dia, Bruno. Bom dia, direção e funcionários da Rádio Federal. Cumprimento também nossos eleitores, jovens, senhoras e senhores do interior e da cidade de Getúlio Vargas, bem como meus colegas que concorrem a uma vaga. É com muita satisfação que me dirijo neste momento, convidando a todos a participarem dia 1º de outubro, domingo, das 8 às 17 horas, no processo de escolha dos novos conselheiros tutelares de Getúlio Vargas. Eu, Nilva Friso Philipsen, coloco-me à disposição para minha recondução ao cargo e concorro com o número 109. Tenho experiência como conselheira tutelar por ter atuado por 8 anos em 2 gestões, de 2004 a 2011, sempre com muita responsabilidade, comprometimento e ética neste tão relevante trabalho, cumprindo assim com as minhas atribuições conforme as leis do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, acolhendo e zelando pelos seus direitos e deveres junto às suas famílias, entidades e escolas de forma respeitosa, assim como com os órgãos responsáveis em zelar pelo cumprimento da lei, tais como o Ministério Público e o Juizado da Infância e da Juventude, também com a Brigada Militar, pelo auxílio na atuação em nosso trabalho. Se eleita, você, Getuliense, estará bem representado, pois estarei à disposição para dialogar, aconselhar e fazer os devidos encaminhamentos sempre que necessário. Quero agradecer ao CONDICA, órgão responsável pela atuação na realização das eleições do dia 1º de outubro. Também um agradecimento especial a todas as pessoas que carinhosamente nos receberam em suas residências, pelas nossas visitas, assim como todas aquelas que visitarei até o final de nossa campanha. Por isso, quero convidar você, caro eleitor, amigo e familiar, para o dia 1º de outubro, vote nessas eleições, vote 109, Nilva, conselheira tutelar. Um carinhoso e um forte abraço a todos. Muito obrigada.
também a Nilva. E agora vamos ouvir a candidata Vânia Moravski-Sielski, de número 108.
Bom dia, Bruno, à equipe da Rádio Sideral e a todos que estão na escuta da programação. Sou a conselheira tutelar Vânia Moravski-Sielski e no dia 1º de outubro teremos a eleição para o processo de escolha dos conselheiros tutelares. Um ato democrático em prol das crianças e adolescentes do nosso município. Eu, conselheira Vânia, venho desempenhando as minhas atribuições como conselheira tutelar da nossa cidade desde o ano de 2011 e durante esses 12 anos procurei estar em constante formação, participando de cursos e conferências na área da infância e juventude. Sou graduada em serviço social com especialização em ciências humanas, gestão social, políticas públicas, redes e defesa de direitos. É pela minha experiência e qualificação em atuar na área da infância e juventude que me coloco à disposição para continuar o trabalho que venho realizando com ética, empatia e sigilo profissional. E ser reeleita, poder dar continuidade juntamente com a rede de proteção a este trabalho que chamo de missão. O voto para a escolha dos conselheiros tutelares é facultativo, portanto, reforço o convite aos familiares, amigos e à população eleitora do nosso município de Getúlio Vargas para que exerçam o seu direito ao voto, comparecendo às urnas e me apoiando em mais este processo eleitoral. Seu voto pode fazer a diferença. Vem comigo, digite 108 para a conselheira tutelar Vânia Moravski-Sielski. O meu muito obrigada e um abraço a todos.
Obrigado também a Vânia. E por fim, vamos ouvir o candidato Valdecir Gabriel Socol, de número 104.
Bom dia. Quero cumprimentar o Bruno e toda a equipe da Rádio Sideral e a Comissão Eleitoral e Rádio Ouvintes. Sou Valdecir Gabriel Socol, filho de Ângelo e Clarice Socol. Sou casado com Marisete Socol. Tivemos duas filhas, Elisandra e Gabriele, e dois netos, Matheus e Murilo. Quero agradecer a todas as escolas municipais e estaduais pelo trabalho realizado. Também quero agradecer a todos os bairros do nosso município e os distritos Sozarama e todo pelo acolhimento, para continuar defendendo os direitos das crianças e dos adolescentes, na honestidade, na capacidade, a compreensão e experiência. Em 1º de outubro, das 8 às 17 horas, vote Socol, número 104. Abraço.
Esse foi o candidato Valdecir Gabriel Socol e estes são, portanto, os 8 candidatos ao Conselho Tutelar de Getúlio Vargas. Só para a gente finalizar, então, a eleição será no domingo, 1º de outubro, das 8 da manhã às 5 da tarde. Os eleitores devem comparecer com o título de eleitor ou documento oficial com fotografia. A relação dos candidatos, os números de cada um deles e os locais de votação, tudo isso se encontra disponível nas redes sociais da Prefeitura de Getúlio Vargas, do Condica e também no site do Grupo Sideral de Rádios, tá bom? Uma boa eleição a todos.